Oeste de Goiânia, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o recurso ordinário 1187/97, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Eurípides Gomes de Macedo. Neste caso, ministro relator, há inscrição pelo recorrido, Dr. Bruno Aurélio Rodrigues, que pode, então, se dirigir à tribuna. Dr. Bruno, nós estamos dispensando a leitura do relatório para otimizar o tempo. Então, Vossa Excelência... Aqui também é um requerimento de registro de candidatura no caso de deputado federal.
Isso.
Dr. Bruno, pelo recorrido Eurípides Gomes de Macedo Júnior, Vossa Excelência tem 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, demais ministros e ministras desta corte, nobre relator, douto procurador, autoridades internacionais aqui presentes, servidores, imprensa, colegas advogados e demais aqui presentes. Trata-se de uma ação de impugnação de registro de candidatura proposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Eurípides Gomes de Macedo Júnior, com o objetivo de ver seu pedido de registro de candidatura indeferido nos termos do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição e artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90. Por considerá-lo inelegível em virtude de suas contas de gestão referente aos anos de 2009 e 2010, quando foi presidente da Câmara Municipal de Planaltina, tendo sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, e configurarem, segundo o recorrente, vício insanável, bem como ato doloso de improbidade administrativa. Contudo, desses dois processos de contas no TCM, foi recebido recurso de revisão interposto e que se encontra sobrestado naquela corte, tendo em vista que há o julgamento de processo semelhante que assumiu a posição de Lindy Case, onde a própria corte tem revisto o seu posicionamento a respeito do entendimento adotado na análise daquelas contas na Corte de Contas. No julgamento dessa ação de impugnação de registro de candidatura no TRE, na Corte Eleitoral de Goiás, aquela corte adotou o entendimento já esposado aqui nesta corte a respeito da insanabilidade da irregularidade. Eu peço vênia para ler a emenda, que ficou da seguinte forma: registro de candidatura, eleições 2014, impugnação, ineligibilidade, ex-presidente de Câmara Municipal, rejeição de contas pelo TCM, recurso de revisão recebido pelo TCM com determinação de sobrestamento dos autos, condicionamento ao julgamento de outro processo de contas no qual o TCM apreciaria matéria de direito, revisão geral e anual do subsídio dos vereadores, que serviria de precedente para aquela Corte de Contas deslindar questões suscitadas no recurso de revisão do impugnado, condão suspensivo, outros elementos reveladores da seriedade do recurso de revisão, interposição e admissão em data muito anterior ao registro, ao período de registro de candidatura, improcedência da ARC, registro de candidatura deferido. Então, excelências, nesse acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, o ilustre relator fundamentou o seu voto, alegando que esta Corte Eleitoral modificou sua jurisprudência, passando a entender que o recurso de revisão pode afastar a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar 64/90. Conforme os precedentes evidenciados no RESP 310/3/2012, julgado em 17 de setembro de 2013, e nos embargos de declaração no RESP 819/2012, julgados em 17 de outubro, citando a manifestação de voto da excelentíssima senhora ministra Luciana Lócio, no primeiro paradigma citado, e do excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, no segundo, do qual eu peço vênia mais uma vez para citar. O primeiro precedente que foi adotado na Corte Eleitoral de Goiás trata do julgamento do recurso especial eleitoral já citado de Santa Rita do Novo Destino de Goiás, onde processo da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, onde a excelentíssima senhora ministra Lócio assim se manifestou no julgamento. Uma vez pendente de julgamento, ainda um recurso perante o Tribunal de Contas, na oportunidade eu indaguei. A decisão do Tribunal de Contas, objeto do recurso de revisão, é imodificável nos termos do que exige a linha G? É uma decisão irrecorrível? Eu entendi e cheguei à conclusão de que não. Tanto não que no presente caso ela foi modificada para que as contas do candidato fossem aprovadas com ressalvas, é verdade, mas fossem aprovadas. No segundo paradigma citado, é um recurso especial eleitoral de Codajás, do estado do Amazonas, em que o relator foi o excelentíssimo ministro Dias Toffoli, em que manifestou no mesmo sentido, citando a orientação adotada tanto no voto do ministro, como dos ministros Marco Aurélio e Luciana Lócio, manifestando da seguinte forma: registra-se que no recente julgamento, ocorrido em 17 de setembro, o eminente ministro João Otávio de Noronha proferiu o voto que orientou a corrente majoritária deste colegiado, no sentido de que o recurso de revisão afastaria o caráter definitivo do acórdão proferido pela Corte de Contas. Então, excelências, esses julgados da Corte de Contas, trata-se de uma divergência hermenêutica ocorrida na Corte de Contas, onde o presidente da Câmara Municipal aplicou a legislação já existente naquele município da aplicação da revisão geral anual do subsídio dos vereadores. E a Corte de Contas dos municípios entendeu que não seria aplicável aquele reajuste automático geral dos subsídios baseado num recente julgamento na ADIM no Supremo Tribunal Federal, de que não fosse aplicável a revisão geral anual, sendo necessário o ato próprio. E como ele havia aplicado já a legislação existente, houve uma divergência nos valores empenhados e nos valores que aquela Corte de Contas considerava o correto a ser aplicado. Então, em decorrência disso que houve o julgamento como irregular das contas do candidato em questão, que é o candidato e teve seu pedido impugnado, mas que foi julgado improcedente no estado de Goiás, e diante desse recurso ordinário é que a defesa do recorrido pugna pelo conhecimento deste recurso, mas manifesta e pede a vossas excelências o seu não provimento para que se mantenha o registro do senhor Eurípides de Macedo Gomes Júnior para que dispute as eleições como deputado federal pelo estado de Goiás. Obrigado, excelência.
Agradeço ao doutor Bruno Aurélio Rodrigues e passo a palavra ao eminente relator.
Presidente, aqui, como se viu da bem articulada sustentação, o que houve foi a rejeição de contas e a interposição de recurso de revisão, não é? E eu estou entendendo que a revisão funciona como uma rescisória. E o que o Tribunal de Contas entendeu é que, como haveria matéria idêntica a ser definida, que era o caso de sobrestar a revisão até que houvesse a definição no plenário sobre um outro caso
Simile.
Precedente. Então, o que eu estou dizendo é que o sobrestamento do recurso de revisão para aguardar o julgamento do caso semelhante pelo Tribunal de Contas não retira o caráter definitivo da rejeição de contas, competindo ao interessado, se fosse o caso, buscar a concessão de efeito suspensivo ao recurso de revisão, demonstrando os requisitos necessários, ou pleitear a suspensão ou anulação da rejeição de contas no Poder Judiciário competente. Por isso que eu estaria dando provimento parcial ao recurso para determinar que o TRE, superada a questão da irrecorribilidade da rejeição de contas, analisa como entender de direito os demais requisitos da causa de inelegibilidade. Esse é o posicionamento que eu estaria encaminhando.
Eu tenho uma dúvida.
Sim, ministra Maria Tereza.
E fiquei só com uma dúvida, ministro. Vossa Excelência está dizendo que o sobrestamento não retira a ineligibilidade.
Sim. Não, porque houve a rejeição de contas.
Porque houve a rejeição.
Houve a rejeição e houve a propositura da revisão.
Então, mas nesse caso, então, ele não estaria inelegível? Essa é a minha dúvida. Porque ele está com a rejeição de contas definitivamente.
Você se permite? O ministro Gilmar, me parece, está de acordo com a nossa jurisprudência, que houve, até estava falando com o ministro João Otávio, houve um momento, em dois ou três casos, em que se entendeu que o recurso de revisão, ele teria em si a capacidade de afastar, porque a decisão não seria irrecorrível. Mas depois de um voto vista do ministro Luciano, desempatando essa matéria, e desde então se transformou, está tranquilo na corte, se entendeu que o recurso de revisão, ao contrário do recurso de reconsideração, este sim com efeito suspensivo, o de revisão ele tem um ar de ação rescisória. Quando deferida uma liminar pelo próprio Tribunal de Contas ou pelo Poder Judiciário para conferir extraordinariamente efeito suspensivo, é que se tem a revisão. E, no caso, me parece que o que está se fazendo é simplesmente dizendo este recurso de revisão não suspende a análise que deve ser feita e aí daí é que se manda o processo para o Tribunal
Regional
Eleitoral.
A questão de contas tem os elementos para aferir a questão, por exemplo, do dolo e...
Mas a minha dúvida seria outra. Como nós estamos em instância ordinária, nós não poderíamos julgar imediatamente aqui, sem que se fale em supressão de instância, em razão do 515, parágrafo 3º, quer dizer, se o recurso ordinário devolve-se toda a matéria para nós analisarmos.
É questão da análise da prova, que eu acho que até é benéfico a parte que se devolva a primeira instância para que ele possa desenvolver toda a argumentação que lhe é devida do que ele ser surpreendido pela análise primeira pelo plenário.
Mas ele já se defendeu? A minha pergunta é se ele já se defendeu. Não, não iremos à instância ordinária, nós somos instância ordinária no caso, a instância, a primeira instância, ela irá intimá-lo para se manifestar pela primeira vez ou ele já trouxe as razões? Porque se ele já trouxe todas as razões, nós, com base na teoria da causa madura, já poderíamos apreciar, estando todas as questões postas. A minha dúvida seria essa.
Em decisões monocráticas, tem adotado exatamente o entendimento do ministro Gilmar. Eu acho que, em homenagem à ampla defesa, como a parte é surpreendida de que a ineligibilidade ou vício insanável será examinado, retorna-se ao tribunal para que ele lá possa apresentar, inclusive, memoriais e, no recurso, trazer as argumentações que entender cabíveis.
O voto individualmente. Ministro João Otávio de Noronha.
Eu acompanho o relator.
Ministra Maria Tereza.
Também acompanho.
Ministro Henrique.
Com relator.
Ana Lócio.
Eu peço vênia para divergir, senhor presidente, no que toca à teoria da causa madura, o 515, parágrafo 3º. Estando nós em instância ordinária, entendo que poderíamos analisar desde já a prova para aferir se há ou não a ineligibilidade presente no caso.
Eu acompanho o ministro relator, mas na prática Vossa Excelência também acompanha o relator. Fica como um obter dicto apenas, porque na prática Vossa Excelência eventualmente já analisaria a questão de fundo. Mas posso então proclamar que, por unanimidade, dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agora eu peço licença ao ministro Henrique Neves.